Boa noite. Às vezes a gente vê títulos de livros e reportagens dizendo assim, 3 dias que mudaram a história do Brasil, 5 dias, não sei o quê. Essa é uma semana que realmente mudou a história da humanidade, né? Quando Jesus entrou em Jerusalém e depois tudo o que aconteceu ali durante aquela semana, culminando com a morte e ressurreição do Senhor. Nós até vamos falar um pouco sobre isso hoje, mas eu queria falar um pouco sobre a igreja que morava nessa cidade aqui, sobre os irmãos que se converteram ao Messias e continuaram levando a palavra do Senhor a todo mundo, mas eles próprios, em algum momento, precisaram ser ministrados pelo Senhor. E é por isso que, lá pelo ano 60 e poucos, alguém que nós não sabemos quem escreveu uma carta aos Hebreus. Algum tempo atrás, eu compartilhei com os irmãos sobre algumas coisas dessa carta, especialmente algumas advertências, e consegui chegar às 2 primeiras. Mas o livro tem 5, pelo menos 5. Então hoje eu, com a graça de Deus, apesar do horário, eu queria tentar cobrir as outras 3 advertências que estão no livro, na carta aos Hebreus. Esses irmãos, só recapitulando o que eu falei na outra vez, esses irmãos tinham como pano de fundo, exatamente como vocês estão vendo aqui, o judaísmo e todas as construções e toda a estrutura da religião judaica, da lei e dos profetas. Embora eles tenham entendido, a partir de Jesus e da pregação de Pedro e dos outros irmãos, desde o Pentecostes, né, que tudo aquilo que eles haviam aprendido sobre a lei e os profetas era sombra da realidade. Não é que estava errado, não. A palavra de Deus é uma só desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas a verdade se mostrou mais clara para todos eles a partir da vinda do Messias. Porém, esses irmãos, lá no ano 60, quando a carta foi escrita, 60 e poucos, eles não viam mais a Jesus. A realidade, o Senhor não estava mais entre eles. Alguns nunca conheceram Jesus, nasceram depois, ou moravam em algum outro lugar, não tiveram contato com o Senhor. E tudo aquilo que era sombra, a lei, os profetas, os rituais, o templo, isso sim era visto por eles. E por isso eles tinham... Eles precisavam ouvir aquilo que esse irmão escreveu nessa carta, falando que a nossa fé, ela não está baseada no que nós vemos, no que tocamos, naquilo que pode ser alcançado com os nossos sentidos naturais, mas naquelas coisas que nós não vemos, nas verdades que recebemos pelo Espírito Santo. E esse também é o nosso conflito. Não é porque nós não moramos mais, ou não estamos naquela época, mas nós também não vemos o Senhor com esses olhos. Esperamos tudo aquilo que foi prometido pelo Senhor. E ao mesmo tempo, as coisas do dia a dia, as coisas da vida, aquilo que nos cerca, é bem presente e visível. Essa é a mensagem do livro de Hebreus. A fé não está baseada no que se vê, mas naquelas coisas que o Espírito Santo revela para nós. E também não naquilo que Deus prometeu, mas que não está no nosso controle. Eu não posso dizer que tudo vai se cumprir amanhã ou depois, ou fazer com que aconteça, não. Deus deu uma palavra, eu creio, eu confio, e em algum momento isso vai se cumprir. E eu tenho convicção de que o que Ele prometeu vai se cumprir, porque foi Ele que prometeu. Se isso falhar, se a fé não permanecer, então pouco a pouco eu vou deixando que alguns conceitos humanos, desejos da carne e uma série de outras coisas enganosas acabem me afastando de Deus. Essa é a mensagem de Hebreus. E por isso que é a pessoa que escreveu a carta, que nós não sabemos quem é, mas foi dirigida pelo Espírito Santo, deixa esses alertas ou advertências. E caso alguém tenha caído numa armadilha dessas, há lugar para se arrepender e acertar o passo enquanto o Senhor não vem. Só recordando as duas primeiras que falamos, a primeira está em Hebreus 2, 1, 4, não vamos ler agora, mas é o perigo de viver de forma descuidada, negligente, em relação à revelação que nós recebemos, mais do que isso, à salvação que nós recebemos. O livro fala de uma grande salvação. E realmente, é uma grande salvação. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados de forma incondicional. Não é pelo que eu faço ou pelo que eu sou. Recebemos vida eterna quando estávamos mortos. Justiça sem ter feito nada que merecesse para receber justiça. Fomos justificados diante do Pai. Recebemos santidade, pureza, mente renovada, o amor e o cuidado de Deus nas mínimas coisas. É realmente uma grande salvação. E eu só preciso fazer uma coisa, recebê-la e depois viver pela fé. A única coisa que Deus pede de mim para que eu tenha essa grande salvação. Mas o primeiro alerta do livro de Hebreus é: se nós recebemos essa salvação, vamos cuidar, não vamos andar de forma negligente. E a expressão dessa versão que nós temos usado bastante diz assim: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Então ali ele já dá a indicação de que há possibilidade de nós não escaparmos do castigo de Deus se nós entrarmos por esse caminho e não cuidarmos. Eu lembrei naquela vez, estou só recordando, né, de algumas coisas que são assim, à primeira vista parecem que não são problemas, mas que causam grande dano. Na parábola de Mateus, nas parábolas do capítulo 13 de Mateus, a gente tem alguns exemplos. Ali fala a parábola do joio, as aves dos céus e o fermento. O joio diz lá em Mateus que enquanto o agricultor dormia, veio o seu inimigo e colocou lá a semente do joio. Então o perigo de nós estarmos dormindo, não cuidando. As aves dos céus, quando sentam uma ave no lugar que a gente não quer que ela fique, a gente espanta, né? Mas diz lá que elas fizeram um ninho. E o próprio livro de Mateus, Jesus dá a interpretação das aves do céu como espíritos malignos. Às vezes a gente deixa coisas do inimigo na nossa vida. E o fermento, uma pequena medida de fermento é capaz de levedar toda a massa, a mistura que o fermento traz e que Jesus também condena. Então, primeira advertência são essas pequenas coisas, esses descuidos que lá longe, né, como um, acho que é ângulo, né, que fala assim, começa pequenininho aqui, mas lá longe vai dar uma grande diferença. A segunda advertência está no capítulo 3, de 7 a 19, fala sobre o perigo da incredulidade. E o livro usa o exemplo do povo de Israel e diz que por causa da incredulidade e da desobediência eles não puderam chegar à terra prometida. Bom, a gente sabe que Israel fez muita bobagem ali no deserto, né? O povo como um todo. Mas o pior momento, isso o livro diz que ali foi onde esse caminho levou Israel, aquele povo que saiu do Egito, não o povo que chegou, que foi a outra geração, mas aqueles que saíram do Egito, o momento crucial que o texto diz que é o dia da aprovação no deserto, remete a um dia específico, foi quando Moisés subiu ao monte e eles viram o monte, trovões e aquela coisa tremenda, e ali eles tiveram medo, tiveram temor daquele Deus tão grandioso. Ao invés de se achegarem a Deus, porque essa é a função do temor, é nos aproximar do Senhor, o que que eles fizeram? Foram para o Arão e disseram: Arão, está aqui o anel, o brinco, faz um outro Deus que nós podemos controlar. Faz um bezerro de ouro. Ele vai à frente de nós nas nossas batalhas, mas esse a gente pode controlar. Aquele lá é muito poderoso. Toda a incredulidade do povo de Israel parte desse ponto, daquele dia. Não confiaram em Deus e confiaram no ídolo. E a gente pode dizer, bom, mas eu não tenho ídolos, não tenho imagens, não sou incrédulo. Mas toda vez que nós confiamos na nossa sabedoria, na nossa força, nos meus recursos, toda vez que eu ponho essas coisas à frente de Deus, eu estou, na verdade, fazendo um bezerro de ouro. O perigo do descuido e a segunda advertência agora da incredulidade. Só estou relembrando o que nós falamos lá para a gente poder continuar a partir daqui. E aí vem os outros três, que são, de certa forma, ligados um ao outro. E a terceira advertência, então, está no capítulo 5, esse nós vamos ler. Capítulo 5 de Hebreus, de 11 até o iniciozinho do 6, versículo 3. Hebreus 5, 11 a 6, 3. Como o tempo está mais curto, eu não vou esperar vocês acharem, tá? Eu vou lendo e vocês vão acompanhando. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. A terceira advertência, ela está ligada à falta de crescimento, de amadurecimento. Mas ela aponta para a base, para o fundamento. Um problema no fundamento. A Bíblia tem vários exemplos, ou vários lugares da palavra, comparam o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento, com o crescimento natural, né? Desde criança até adulto. Talvez o exemplo que a gente mais claro disso é a primeira carta de João, onde ele, mais de uma vez, várias vezes, ele fala dos filhinhos, dos jovens e dos pais. E os filhinhos são perfeitos enquanto são filhinhos, os jovens são perfeitos enquanto jovens, e os pais perfeitos na sua idade. Isso é normal, assim como é normal uma criança que vai crescendo. O que não é normal é quando para o crescimento, quando ele não existe, quando não amadurece. E é isso que a carta de Hebreus está falando. O discípulo deveria estar apto já a enfrentar os desafios da maturidade, da vida cristã, de adulto, e até mesmo ajudar outros a fazer o mesmo. Mas ele ainda volta lá no fundamento, naquelas coisas básicas. Não que ele tenha que aprender de novo, mas ele não passou daquela lição. Ele continua ficando parado ali porque não consegue ir adiante na fé, na questão da morte do velho homem, fala do batismo, das obras mortas, onde o arrependimento já deveria ter mudado essa situação. O texto diz que essa pessoa recebeu a palavra, mas não se exercitou na prática da palavra. E isso é o que impede ele de ir para o estágio seguinte, sair de um estágio de criança para alguém mais maduro, capaz de enfrentar essas lutas e vencer essas coisas mais básicas da vida que estão ali no início. Mas, vamos entender bem aonde começa esse problema. Será que é só uma questão de se exercitar, de praticar a palavra? Será que eu posso dizer assim, ó, bom, vamos, como na academia, né? Vamos fazer aqui, ó, 3 de 15 de oração, mais 2 de 12 de palavra. Será que é isso que esse autor de Hebreus está falando? Não. Aonde está o problema? Aonde começa? O que tem que ser ajustado que vem essa advertência? Lendo o texto do livro de Hebreus e meditando sobre essa situação, eu recebi do Senhor algo que nunca tinha percebido antes em relação a esse texto. O problema, o início do problema, o cerne do problema, está na coisa mais básica da vida de um filho de Deus, lá no fundamento. E eu não estou falando do ensino, porque o texto diz que o ensino foi dado, mas não foi praticado. Agora, por que que não é praticado? O que faz com que esse discípulo, ele não consiga fazer a vontade de Deus, ou não queira fazer a vontade de Deus? Eu creio que o problema aqui é exatamente a relação desse discípulo com Deus, a relação de filho e pai. Essa é a base, esse é o fundamento para toda a nossa vida. Deixa eu explicar melhor. Quando a gente fala de criança, de filho natural, à medida que o filho vai crescendo, ele naturalmente vai ficando mais autônomo. No início o pai tem que carregar no colo, depois pega pela mão, daqui a pouco a criança já está andando, está falando, está fazendo outras coisas. E assim que vai caminhando, e depois quando chega na escola é outra fase de amadurecimento, ele vai ficando mais autônomo, vai tendo vida própria. Agora, isso não significa que essa criança, que esse filho, ele se desliga do pai e da mãe. Muito pelo contrário. O filho que se sente seguro é aquele que sabe que os pais o amam, que querem que ele amadureça, sabe qual é o lugar dele na família, qual é a relação que ele tem com seus pais, uma relação de amor e de confiança. Sabe que pode confiar nos pais. A criança que tem essa realidade na sua família, que tem essa experiência, é a que tem maior facilidade de ir adiante e de crescer. Quando vem os desafios da vida, ele vai lembrar do quê? Da palavra e do exemplo do pai, dos pais. E vai praticar aquilo que ele aprendeu em casa. E mais adiante, ele próprio vai também ser exemplo para outros. O versículo 11 aqui do capítulo 5 diz assim, ó: a esse respeito temos muitas coisas a dizer. A respeito do quê? A respeito de alguma coisa que ele havia falado antes, né? E o capítulo 5 fala de Jesus como sacerdote que intercede por nós diante do Pai. Fala também que ele foi glorificado não por si mesmo, mas pelo Pai, isso está no versículo 5. Porque foi o Pai que disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E mais adiante, no versículo 8, vai dizer assim, ó: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E o versículo seguinte diz que foi isso que aperfeiçoou o nosso Senhor e o tornou apto a ser o sumo sacerdote. Bom, está claro para nós que Jesus não tinha dúvidas de quem ele era, qual era a relação dele com o Pai, né? Mas acima de tudo, o Senhor sabia que o amor do Pai por ele nunca iria terminar. Ele passou todo aquele tempo do ministério com os 12, 3 anos e pouco, falando do Pai. Sempre ele voltava para o Pai, sempre falava do Pai. E no final, na última ceia, então, ele fala de uma maneira mais clara sobre a unidade que ele tinha com o Pai. O quanto ele amava o Pai, o quanto ele era amado pelo Pai. E aí ele diz para os 12, ou para os 11, já naquele momento, porque Judas já tinha saído, que ele queria que eles entrassem naquele círculo de amor, para que fossem um com ele e com o Pai. E disse, olha, eu vou mandar o Espírito Santo para que agora ele, habitando em vocês, possa fazer tudo isso. Imagina a satisfação do pai ouvindo isso de Jesus. Qualquer um aqui que é pai, se ouvisse elogios e essa declaração de amor do seu filho, ficaria extremamente satisfeito. Eu imagino que foi isso que aconteceu quando Jesus falou isso aos seus discípulos. Agora, tendo essa cena com o pano de fundo, pensa um pouquinho no que aconteceu logo depois. O que aconteceu depois? A palavra diz que Jesus saiu, cruzou o ribeiro de Cedrón, chegou ao jardim do Getsêmani. E diz lá em Mateus 26 que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Ele pede para os discípulos para que orem com ele naquela hora difícil. Os discípulos não resistiram ao sono. Bom, Jesus sabia que não podia contar com aqueles discípulos, né? Mas ele vai para quem, com quem ele poderia contar. Ele vai para o Pai e diz o quê? Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O próprio texto aqui de Hebreus, no capítulo 5, 7, diz que ele fez orações e súplicas com lágrimas a quem o podia livrar. Mas o Pai não tirou o cálice. Jesus não tinha dúvidas sobre quem ele era, sobre o amor do Pai por ele. E ele sabia que a vontade do Pai era sempre perfeita. Então, obediente, plenamente certo da sua condição de filho e do amor do Pai por ele, Jesus se entrega à cruz. E nós, eu e você, será que nós faríamos o mesmo numa situação dessa? Ou será que nós pensaríamos assim, será que o Pai realmente me ama? Deixar passar por tudo isso? Será que isso é o melhor para mim? Bom, talvez alguém diga assim, eu nunca vou subir a cruz, né? Mas pensa numa outra situação, eu nunca passei por algo assim, mas pensa numa outra situação de desespero extremo em que você faça essa súplica ao Pai. Passa de mim esse cálice, mas o cálice continua ali. Será que você estaria disposto a seguir em frente até a cruz sem duvidar do amor de Deus por você? Se a resposta é sim, e eu creio que é, então você pode obedecer qualquer coisa que o Pai te disser para fazer ou para não fazer, sabendo que Ele te ama independentemente do que vier a acontecer. Vocês percebem por que nós podemos obedecer ao Pai? Porque nós o amamos, porque nós sabemos que Ele é o nosso Pai. Porque Ele nos ama e porque Ele cuida de nós, porque a sua vontade é perfeita. A confiança no Pai e no seu amor é a base da nossa vida. Nós que fomos feitos filhos de Deus. E a obediência por fé e não por lei é o exercício prático da palavra que o próprio texto diz que nos faz amadurecer, crescer. Eu conheço meu Pai, não na mente, mas no Espírito, porque é aqui que o Espírito Santo habita e dá testemunho de que nós somos filhos de Deus e clama, Abba, Pai. Confio nele cegamente e estou pronto para enfrentar qualquer coisa, porque ele está comigo. Essa é a palavra que o Pai espera de nós. No fundo, não se trata de conhecimento ou obediência a regras, mas de amor, de honra, de gratidão e tudo mais que deve haver no nosso relacionamento com o Pai. O fundamento da vida de Jesus era a sua união, a sua unidade com o Pai. Ele não fez nada fora dessa base. Se foi com Jesus assim, tem que ser conosco do mesmo jeito. Por isso, se eu não consigo me firmar nas coisas mais básicas da vida cristã, da nossa vida, e a todo momento eu preciso voltar lá para os fundamentos, para de novo ser ensinado sobre arrependimento, sobre o que é batismo, sobre tudo mais. Eu não estou falando de ensino aqui, né? Vocês me entendem? Mas se é difícil para mim, na prática, o arrependimento ou essa ruptura com o mundo, então pode significar, e é isso que eu tenho que estar diante de Deus olhando, que o meu fundamento, a minha relação com o Pai, não é muito firme. Em 1 Coríntios 3, Paulo diz algo semelhante, porque ele diz, eu queria falar para vocês como espirituais, mas vocês são carnais, são como crianças que precisam de leite. E depois, mais adiante, lá pelo versículo 10, eu acho que ele diz assim, olha, eu fui um prudente, um fiel construtor, porque coloquei bem a base, o fundamento. E ele está falando que o fundamento é Cristo, é Jesus. E mais adiante ele completa dizendo, e vocês são edifícios, são construção de Deus, o santuário de Deus construído sobre o fundamento. O que ele está querendo dizer é o seguinte, se o fundamento é santo, se a pedra angular ali, Jesus, é santo, então o que vem para cima tem que ser santo. Tudo igual ao fundamento. Jesus é o Filho, é o modelo. E com base nesse modelo, todos nós vamos sendo formados. Caráter de Cristo, mente de Cristo, as ações de Cristo. Para que um dia nós sejamos apresentados ao Pai, perfeitos para a glória de Deus. Esse é o propósito que nós sempre falamos e ministramos para as pessoas. O problema dos coríntios, lá no capítulo 3, é o mesmo aqui de Hebreus 5 e 6. Há um fundamento que é santo, que é poderoso, que é confiável, que é capaz de suportar todas as coisas da nossa vida, mas eu não me vejo como edifício construído sobre o fundamento. Ou pelo menos eu não vejo que o material é o mesmo. Afinal de contas, quem eu sou? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Às vezes, tem irmãos que ficam com essas dúvidas. Será que eu fui realmente lavado e regenerado pelo sacrifício de Jesus? Será que eu sou mesmo uma nova criatura? E aí vem problemas, tentações, pecados e as dúvidas voltam, né? Será que eu sou mesmo o santuário de Deus? Será que vale a pena viver dessa forma? Será que eu estou em Cristo? Será que meu batismo valeu? Tantas dúvidas que vêm. Tudo o que Jesus fez tem como alvo nos reconciliar com o Pai. Isso tem que estar muito claro para nós, muito claro. O perdão dos pecados, a justificação, o fim da rebeldia, tudo isso aponta para a nossa relação com o Pai. É por isso que a obra de Cristo e a própria pessoa do Senhor é o fundamento da nossa vida. Ele é o Filho e todos os outros filhos vão ser iguais a Ele. Eu preciso crer, confiar e me apropriar por fé e viver pela fé sobre essa base. O mesmo Pai, e eu vou ser o mesmo Filho como Jesus. E Jesus ainda é a garantia de que tudo isso vai ser completado e que a obra vai ser construída com o mesmo material. Pode ser que algumas coisas não funcionem às vezes, pode ser que uma pedrinha está meio diferente, né? Mas a palavra diz que ele é a pedra de canto, a pedra angular. Aí o construtor vai lá, mede e diz, opa, esse tijolinho aqui saiu um pouco para fora, então vamos tirar um pouquinho. Aqui está faltando, vamos completar, saiu um pouquinho para o lado. Isso faz parte do crescimento, do amadurecimento, mas nós não podemos ter dúvidas de que nós somos esse edifício construído sobre o fundamento, que é a relação que nós temos com o Senhor. O filho que compreende e vive isso, ele consegue ir adiante, ele vai adiante. Ele não precisa apenas de leite, ele pode ter um alimento mais sólido e se tornar um filho maduro. É por isso que se nós temos alguma dificuldade, não conseguimos crescer na vida com o Senhor, eu preciso ir para diante do Senhor e dizer, Senhor, te revela a mim como meu Pai. Mostra quem eu sou. Cuida de mim como filho amado. Mas se essa situação não está bem resolvida, os problemas nunca acabam. O arrependimento de obras mortas, ele fala de uma vida que não é mais, não tem mais como fonte o velho homem, tem a nova vida. A fé em Deus é fé no Pai. Batismos, nós somos cortados da nossa herança antiga com o mundo, não temos mais nada com o mundo. E fomos batizados em Cristo e no Espírito Santo numa nova realidade celestial. Imposição de mãos, Agora nós somos corpo de Cristo, é em nome de Jesus que nós impomos as mãos, é com a autoridade do Senhor, fazemos parte dele. E ressurreição, juízo eterno, a nossa esperança está posta na vitória conquistada pelo Senhor e na glória futura. Ter essas coisas bem resolvidas dentro de nós, por causa da relação que nós temos com o Pai, nos afasta de qualquer coisa que possa nos separar dele. Eu não quero, de forma nenhuma, ter nada que me afaste do Pai. Às vezes, a gente conversa com pessoas, com jovens especialmente, que têm dúvidas sobre a sua salvação. Ainda bem que são poucos, né? Mas às vezes acontece. Algumas vezes é só uma questão da falta do ensino. A gente percebe que a questão é doutrinária. Quando se traz o ensino correto, pronto, se vão as dúvidas, continua crescendo no Senhor. Às vezes falta essa experiência genuína com o Pai. Não é uma questão de ensino. E há situações em que Satanás põe dúvidas mesmo. Lembra que Jesus foi batizado e veio uma voz do céu, o Pai disse, esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Mateus 3, finalzinho do capítulo. Capítulo 4, início do capítulo, Jesus foi tentado por Satanás. Qual foi a primeira coisa que o diabo disse para ele? Se és filho de Deus. Então Satanás está sempre querendo trazer dúvidas sobre a nossa filiação. Por isso precisamos ter bem claro tudo o que Jesus fez, toda a obra de Cristo e como isso nos liga com ele e com o Pai. O amor do Pai está sobre nós como estava sobre o Filho, sobre Jesus. E da mesma forma o nosso amor é para Ele. Isso facilita a nossa vida, porque agora eu vou obedecer o Pai que eu amo. O mundo não me ama. Guarde essa frase. Isso tem a ver com a próxima advertência. O mundo não me ama. Quem me ama é o Pai. Aqui tropeçam muitos, porque vão atrás do mundo buscando um amor que não existe. Se tudo isso está claro para o discípulo, ele pode crescer. Mas se a base não for consertada, se a minha relação com o Pai não está correta, eu corro o risco de passar para o próximo estágio, que é a quarta advertência, que é o pecado deliberado. Vamos ler Hebreus 10. Hebreus 10, 26. Diz assim, porque se continuarmos a pecar de propósito, tem uma versão que diz, deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa é a quarta advertência. Eu falei agora há pouco que às vezes a gente conversa com jovens que têm dúvida, né, sobre a sua identidade, sobre o seu relacionamento com o Pai. E eu lembro de uma vez que conversei com um jovem que estava passando por esses problemas. E eu fui ouvindo e falando algumas coisas com ele e fazendo algumas perguntas. E aos poucos eu comecei a me dar conta que ele realmente não se via como filho de Deus. Os problemas dele estavam aí, na relação com o Pai. E por isso tudo era motivo de questionamento. Ele dizia assim, por que que Deus permitiu isso? Por que que acontece isso comigo? Por que que eu não posso fazer aquilo? E assim foi. E na sequência, acabou deixando tudo para trás e foi para o mundo, segundo ele mesmo disse, experimentar o que ele não tinha experimentado ainda. Histórias como essa me lembram do filho mais jovem, que a gente conhece como filho pródigo, né? Daquela parábola de Lucas 15, de 11 a 31. Aquele filho, o filho mais jovem, ele faz um pedido que a gente passa assim por cima e não se dá conta. Mas é um pedido muito estranho para um filho. O que, que ele disse para o pai? Me dá minha parte na herança. Agora eu pergunto para vocês, hoje, assim como era lá, quando é que um filho recebe a herança do pai? Quando morre. Esse filho, essa declaração é um desprezo total pela pessoa do pai. Não fazia a menor diferença para aquele filho se o pai estivesse vivo ou morto. Aliás, o fato do pai estar vivo era um problema, porque ele queria aproveitar as coisas da vida e não podia, com o dinheiro que seria, né, teoricamente seria dele no futuro. E ele faz esse pedido. Na verdade, aquele filho, ele não percebia o amor do pai por ele. O filho mais velho também tinha esse problema, né? Mas aí essa é outra história. Outro dia a gente pode falar do filho mais velho. Mas o pai deu a herança. Não falou nada. Isso me surpreende muito. O pai não disse nada. Pelo menos Jesus não registrou. E se Jesus não registrou, não era para ter dito nada mesmo, né? Mas quando aquele jovem pega a herança, a parábola diz que ele foi para um país distante. Logo depois, alguns dias depois, ele já foi para um país distante. E nós podemos considerar esse país distante com os prazeres de uma vida de pecado. E a parábola diz que lá ele consumiu tudo o que tinha em busca do amor do mundo, sem saber que o verdadeiro amor estava lá na sua casa, disponível para ele todos os dias com seu pai. É assim que agem as pessoas que chegam nesse ponto do desvio, do distanciamento em relação ao Senhor. O versículo anterior, o 25, diz assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Aí ele fala logo em seguida do pecado deliberado, esse que é feito assim com planejamento. Não é que nós somos surpreendidos em alguma coisa e tropeçamos, não. Planejou o pecado, né? Sempre o que essas pessoas dizem é, o mundo tem alguma coisa bonita para me oferecer, mais agradável, o mundo é mais descolado, o mundo me ama e eu vou gastar os meus melhores dias dessa forma. Que engano. Triste, né? Triste porque é um engano. Qual é o maior engano de afirmações como essa? É que mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai descobrir que o amor do mundo, ele é sempre condicional. O amor de Jesus é incondicional. Nós não fizemos nada. Ele nos amou primeiro. Mas o amor do mundo é sempre condicionado a alguma coisa. O mundo diz, eu te amo, se você for bonito, se você for jovem, se você for inteligente, se você tiver dinheiro, se você for o melhor vendedor da empresa. Todas essas coisas são condições. Se você pensar como eu penso, se você agir como eu estou fazendo, se usar a moda que eu estou sugerindo, assim que é o amor do mundo, sempre condicionado. E aquele jovem da parábola, e o outro da história real aqui, que tinha uma grande riqueza reservada nas mãos do seu pai, em segurança com o pai, agora ele gasta tudo para conseguir o amor do mundo. Nesse país distante, quem se afasta do Senhor gasta sua castidade, gasta a santidade dos pensamentos, gasta a pureza dos olhos, a pureza das palavras, gasta suas emoções, gasta tudo. Até que se acaba. Acaba. E aí, só lhe resta cuidar dos porcos e comer a mesma comida que os porcos comem. Agora eu estou usando o exemplo de alguém que chegou num estágio em que ele deixa de fazer parte, deixa de congregar, deixa de estar no meio da família, como diz no versículo 25, e se afasta totalmente. Mas, na verdade, essa advertência é para nós também. Quantas vezes, por não reconhecer a posição que nós temos em Deus, a filiação, nós abandonamos a casa do Pai e vamos para um país estranho, né? mesmo estando aparentemente numa vida normal de igreja. Isso vai acontecendo às vezes sem que a gente se dê conta, quando os valores, os alvos, a maneira de ser, de pensar, eles vão se amoldando a qualquer coisa que a pessoa deseja para obter dali algum tipo de satisfação. Mas mantém as aparências. Até que essas ações, as nossas ações, começam a ser dirigidas por esse submundo, dá para dizer assim, que habita a alma dessa pessoa que se afastou de Deus. Se afastou porque vive na religiosidade, tão distante do Pai quanto aquele que foi do mundo. Irmãos, a vida de pecado deliberado, e às vezes nós podemos estar seriamente indo por esse caminho, sem nos darmos conta, no contexto que eu falei aqui, é uma prática das mais perigosas. Porque aqui nós estamos perto de um ponto que talvez não tenha volta. Talvez não se possa retornar. É por isso que Hebreus tem essa advertência. Ele diz, muda enquanto há tempo. Se arrepende enquanto dá tempo. Enquanto não chega o dia do juízo. Lembra da tua filiação, lembra de quem tu é filho, quem é o teu pai, e volta à casa do pai, como aconteceu com o filho da parábola. O que, ele disse? Vou voltar para o meu pai, porque até os trabalhadores dele estão numa situação melhor que a minha. Olha só essa expressão, vou voltar para o meu pai. Pela primeira vez, aquele filho reconheceu que ele era filho e que o seu pai era bom e justo. Por incrível que pareça, nessa situação, ele começa a reconhecer a sua paternidade. Mesmo que ele não fosse honrado, não tivesse mais nem a dignidade de poder ser chamado filho, ele reconhece isso. Agora ele sabia que era melhor o pai estar vivo, né? Do que ter herança, porque tinha alguém para recebê-lo. Imagina se o pai tivesse morrido, quem é que ia receber ele lá? O filho mais velho, né? A recepção não seria tão calorosa. Mas o pai o recebeu como? De braços abertos. A palavra diz que ele correu, quando enxergou o filho perto, ele correu e foi lá, abraçou, beijou, mandou limpar, botou uma roupa nova, o anel, fez tudo aquilo porque ele nunca deixou de ser um filho amado. E aqui eu quero fazer um parêntese assim, de incentivar os pais que têm filhos que estão no mundo, que estão perdidos, que já andaram entre nós. Não esqueçam disso, orem pelos seus filhos, para que eles reconheçam que eles têm um pai. Não o Pai dessa terra, mas o Pai Celestial. O nosso Senhor está aguardando por eles. Não esmoreçam, não desanimem na oração, orem pelos seus filhos. Porque assim como aquele filho voltou, o filho de vocês também vai voltar. Humilhado, quebrantado, moído às vezes, mas consciente da sua identidade como filho de Deus. Foi assim que aquele filho da parábola voltou para o pai, né? O pai nunca desistiu daquele filho, mesmo quando entregou a herança para ele, mas ele queria o filho por inteiro. Se ele tivesse retido a herança, aquele filho ia ficar ainda mais revoltado e o pai não teria o coração do filho. Por isso ele entregou tudo e lá na frente ele recebeu o filho de volta. Essa é a advertência, a quarta advertência de Hebreus. Vamos voltar para o Pai, vamos abandonar o mundo, vamos deixar o amor do mundo de lado. Mesmo nós que estamos aqui, se de alguma forma o amor do mundo ainda nos pega, vamos deixar isso de lado e voltar integralmente para o Pai. Imagine se aquele filho não tivesse voltado ou simplesmente tivesse assumido, bom, agora eu não tenho mais chance para mim, eu vou ficar aqui com os porcos, não sei o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer. Qual seria o futuro dele? Cada vez pior. Morte no final. É nesse ponto que nós chegamos na quinta advertência. Está no capítulo 12 de Hebreus. 12, 25. Diz assim, 25 a 29. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, Muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Na verdade, essa quinta advertência, ela é como se fosse uma tentativa de resgatar aquele que se desviou e um reforço para todas as outras. Ela é o pano de fundo para as outras quatro. Deus é bom, é amoroso e justo. E ele tem reservado uma recompensa que é adequada às nossas escolhas. Não é de acordo com os nossos méritos, mas tem a ver com as nossas escolhas. Para quem confiou nele, para quem empenhou a sua vida nas mãos do Senhor, está reservada a eternidade ao lado do Senhor. Para quem o rejeitou e se apegou às coisas abaláveis, como está aqui, a recompensa é a separação eterna. Simples. Por isso, irmãos, vamos lembrar que Deus vai fazer julgamento e isso precisa gerar temor dentro de nós, especialmente se nós estamos tropeçando em algum desses pontos. Temor, temor. Ou, se quiserem, a gente pode usar simplesmente a palavra medo, que é a mesma, no grego é a mesma. No português a gente usa as duas palavras, né? Medo e temor, porque temor parece uma coisa mais light, assim, como envolve um aspecto de respeito, de consideração, e é mesmo. É isso mesmo. Mas na essência, medo e temor são a mesma coisa. O medo nos afasta daquilo que é prejudicial, daquilo que causa dor, ou que pode tirar de mim alguma coisa que eu gosto, né? Sei lá, vamos pensar o seguinte: cruzar a BR-116 num horário de movimento, não por cima, né? Pela estrada, não é uma boa coisa a ser feita, né? É bom ter medo de fazer isso, porque isso nos afasta de um acidente grave. E assim, outros tantos exemplos, né? A questão é que nós fomos preparados pelo Senhor para conviver com o medo. E isso tem uma utilidade. Uma criança pequena, vamos pensar outro exemplo. Se eu estou tomando um chá, um café quente, uma criança vem e toca na xícara, qual é a reação imediata dela? Ela faz? Tira a mão. Talvez até chore, né? Por causa do calor que ela sentiu naquela xícara. Por que que acontece isso? Porque a nossa pele, ela tem receptores que vão indicar para o cérebro que aquilo ali está muito quente. Está numa temperatura alta demais que pode queimar, que pode matar as células daqui. E o cérebro responde com aquela sensação de dor. É uma proteção para o nosso corpo. E a reação da criança vai ser tirar a mão. E mesmo que aquela xícara esfrie, toda vez que ela enxergar a xícara, ela vai pensar assim: eu não vou tocar nisso aqui. Ela pode até não entender racionalmente, mas ela sabe que aquilo ali é um problema para ela. Espiritualmente é a mesma coisa. Essa é a função do temor. Agora imagina se a gente não tivesse na nossa mão, na nossa pele, esses receptores que indicassem o perigo do calor ou algum corte, né? Um cortezinho leve a gente já tira a mão para proteção. O que ia acontecer? Queimaduras graves, cortes, talvez outras coisas, né? Deus fez isso para nos proteger. E sabe que tem uma doença que causa exatamente esse problema? Os médicos aqui vão dizer que é hanseníase, né? Mas hanseníase é um nome bonito para lepra, que desde a antiguidade assola a humanidade, né? É uma doença grave. E um dos sintomas da lepra é a perda da sensibilidade às causas da dor. Por isso, muitas vezes, a pessoa que tem a lepra, ela tem feridas graves, nem sempre é por causa da doença, é porque ela tocou no fogo ou ela se cortou com alguma coisa e não sentiu e não fez nada. E é interessante que a Bíblia fala da lepra como essa, uma doença terrível, não só por causa dessas questões da saúde, mas porque, e principalmente, porque a lepra privava a pessoa da comunhão. Ele tinha que ser afastado da comunhão. Isso, inclusive, está na lei de Moisés, em Levíticos 13, depois, se vocês quiserem ler, fala das consequências de quando alguém estava com lepra. Como ele precisava ser separado, todas as coisas que acontecia com aquela pessoa. Mas fala também da solução de Deus, fala de uma cura, de uma purificação do leproso. De certa forma, nós podemos comparar a lepra, ou a doença da lepra, com a doença do pecado, que separa o homem de Deus, né? E da mesma forma, a purificação da lepra com aquilo que Jesus fez com a obra de Cristo por nós, que nos limpou, que nos deixou puros. E é muito interessante, se vocês tiverem... leiam depois o capítulo 3 de Levíticos, fala do ritual de purificação. Fala que o sacerdote tinha que pegar um vaso de barro, ele colocava duas aves dentro daquele vaso. Uma figura do que aconteceu com o Senhor, né? Um ser que é do céu e que ficou dentro de um vaso de barro. Paulo até usa essa expressão, somos vasos de barro. Uma dessas aves depois era sacrificada, como o Senhor foi sacrificado. E o seu sangue era misturado com água e aspergido sobre o leproso, uma figura do perdão dos pecados. A outra ave também era colocado sangue sobre ela, mas ela era solta e ela voltava para o céu. Uma figura da ressurreição. O Senhor, quando foi para os céus, apresentou o seu sangue como prova do pagamento pelos pecados. É o perdão dos pecados na morte, a justificação na ressurreição. E também a própria purificação, a limpeza daquela pessoa que ficava leproso. Depois de alguns dias, o sacerdote olhava ele de novo e mandava tirar todo o cabelo e toda a barba. Aquilo para o judeu era uma vergonha. Mas naquele caso, para aquele homem que ficou leproso por anos, era uma alegria. Ele voltava para a casa dele, para os amigos, e dizia assim: olha aqui, ó, olhem bem, não tem mais nenhuma ferida. Olha aqui onde tinha barba, vocês lembram que tinha feridas aqui? Não tem mais nada, eu estou limpo. Assim era a vida do leproso purificado naquele ritual. É por isso que Jesus, quando curou os leprosos, sempre, vocês vão olhar lá no Novo Testamento, sempre acontece isso. Jesus, quando curou leprosos, disse: agora vai e te apresenta ao sacerdote. Porque ele precisava fazer essa última parte para mostrar que ele havia sido o curado. E a partir daí começava uma vida nova para aquela pessoa que foi curada da lepra. Eu imagino que aquele que foi curado, ninguém precisava dizer para ele que ele precisava jogar fora as suas roupas antigas. Ninguém. Ninguém precisava dizer para ele assim, ó, não toca nesse lugar, não faz isso, não faz aquilo. Ele naturalmente se afastava de qualquer coisa que pudesse contaminá-lo de novo. Ele ia evitar as roupas antigas, ele ia evitar de ir nos lugares onde ele foi. Eu não sei aonde que eu me contaminei. Ele ia evitar de fazer as coisas, qualquer coisa que pudesse contaminá-lo de novo, ele evitava. Por quê? Por temor de que a doença voltasse. Vocês percebem como o temor é útil na nossa vida? Ninguém precisa dizer para o leproso, ou para quem foi liberto do pecado, né? Não faz isso, não faz aquilo. Se ele tiver temor, ele vai evitar essas coisas. Assim também acontece com aquele que foi salvo e que recebeu essa tão grande salvação do Senhor. Ele quer distância de tudo aquilo que possa causar um retrocesso na sua história. Ele não quer voltar para aquela vida, por medo, por temor. Mas, se faltar o temor, quem sabe fazer isso aqui não vai me fazer tanto mal, né? É só um fermento que eu vou botar na massa. É só uma sementezinha de joio. Não causa nenhum problema. Primeira advertência, o descuido. Bom, nem tudo que está na palavra tem que levar assim ao pé da letra. Tem coisas que a gente tem que relativizar. Segunda advertência, a incredulidade. Mas afinal, por que eu estou vivendo essa vida? Será que eu realmente sou santuário de Deus, sou filho de Deus? Será que vale a pena essa vida? Terceira advertência, né? Problema no fundamento que não me permite ir adiante, avançar na vida com o Senhor. Bom, se chega nesse ponto, então eu posso ir atrás do prazer, que nada vai me acontecer. Pecado voluntário. Uma curiosidade quanto à lepra. O tempo de incubação do bacilo, acho que pode dizer assim, né? Ele pode durar semanas, meses ou anos, até que a pessoa descubra que está com a doença. Se o leproso que foi contaminado e foi purificado tiver uma nova contaminação, no início, só ele vai saber. Porque um dos primeiros sintomas é a falta de sensibilidade. Da mesma forma, quando alguém ouve essas advertências e retorna pouco a pouco à vida antiga, ele vai perdendo a sensibilidade espiritual. O pecado já não faz tanta diferença. Mas ninguém vê, ninguém percebe. Só ele sabe. Até que depois surge uma manchinha ou uma ferida que pode denunciar a doença. Aí ele corre para tapar a ferida. Por que que não tratou lá no início? Por que que não deixou que os outros vissem e ele fosse ajudado? Mas ele vai ferindo, vai cobrindo. Só que um dia ele não consegue mais tapar todas as feridas. E aí vem de novo a consequência mais danosa da doença, que é a separação, a tristeza e a vergonha. Nos tempos bíblicos, e até bem pouco tempo atrás, na verdade, poucas décadas atrás, o leproso era separado de todos. Aqui em Viamão tinha um leprosário. O Elias vai lembrar, né, Elias? Não porque ele foi lá, mas porque ele é um dos mais antigos. Tinha um leprosário aqui, onde as pessoas ficavam lá, escondidas, separadas, porque estavam com essa doença. Não importa se a pessoa era rica ou pobre, se ele estava com lepra, ele precisava ficar separado. Agora, o mesmo acontece quando nós somos tomados de novo pelo pecado. Se falta o temor, se nós não damos ouvidos às advertências e o pecado se torna regra novamente na nossa vida, mesmo depois de eu ter sido purificado, vem a separação. O pecado separa o marido da mulher, separa o pai do filho, separa um amigo do outro amigo e separa o homem de Deus. Por isso, essa quinta advertência, ela começa dizendo assim: não se recuse a ouvir aquele que fala. É um reforço para tudo que foi falado até aqui. Nas advertências anteriores, o Senhor se percebe um desejo do Senhor em fortalecer ou resgatar a nossa fé. Mas se apesar de todo o esforço amoroso do Pai, as advertências continuam não sendo ouvidas, a carta aos Hebreus tem um último lembrete. Ele diz: uma vez mais, Deus vai trazer juízo. Um juízo tremendo e definitivo que alcançará terra e céus. E o juiz é o próprio Deus, que é cheio de graça, mas também é fogo consumidor. A Bíblia tem muitas histórias de leprosos que foram curados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas eu não lembro, e se alguém achar, me diga depois, de ninguém que foi curado pela segunda vez. Por isso nós não precisamos correr esse risco. Nós não precisamos. Vamos ter temor, irmãos. Temor. Temor de Deus, que é saúde para a nossa vida. Nas mínimas coisas, Deus está nos chamando nos dias de hoje para lembrar de todas essas advertências, desde a primeira até a última. Vamos temer o Senhor. 1 João 4,17 diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, Antes o perfeito amor lança fora o medo. Eu já ouvi essa frase última tirada do contexto e usada para justificar muitas coisas. Muitas coisas. Como se eu não preciso temer o Senhor, porque Ele é um Deus amoroso e coisas assim. Ele é um Deus amoroso, mas Ele deixa bem claro o que vai acontecer com o que se afasta dEle. A continuação do capítulo 5 de 1 João diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O Senhor tem nos falado, não só para nós aqui, mas eu creio que no mundo inteiro, que nós estamos muito próximos dos últimos dias. O Senhor trouxe através do Marcelo um alerta grande, né, quando escreveu o livro que alguns já leram. E eu sei, eu já conversei com ele disse que o que realmente moveu ele era esse alerta que o Senhor tem para nós nesses dias. E o Senhor faz constantemente essas advertências, irmãos, para que nós estejamos confiantes no dia do juízo. Esse é o desejo do Senhor, que ninguém se perca, que nenhum de nós retroceda, que nenhum de nós caia nessas armadilhas de Satanás. E não vamos pensar o seguinte, né? O dia do juízo é lá daqui a 7 anos, 3 anos e meio. Para aquelas pessoas que estavam naquele prédio no Rio de Janeiro, o dia do juízo já chegou ontem ou anteontem. Para qualquer um de nós pode chegar hoje, porque o dia que nós morrermos, acabaram as chances diante do Senhor. Hoje nós temos que ajustar nossa vida com Deus. É hoje. É hoje que o Senhor está fazendo essas advertências. E eu não estou trazendo acusação para ninguém aqui, por favor, não me entendam mal. O que o Senhor me pediu para dizer é que é Ele que faz essas advertências para nós. Vamos amar o Senhor. O que João diz na primeira carta é que se nós amamos o Senhor, eu não tenho temor de nada, não preciso ter medo de nada. Mas eu preciso amar o Senhor, eu preciso estar perto dEle, eu preciso obedecer o Senhor, não por causa de uma lei, mas porque eu amo Ele. Essas são as advertências que o Senhor tem para nós. Vamos ouvir, irmãos. Todas as advertências do Senhor são advertências de amor para a nossa vida. Não apenas de Hebreus, toda a palavra está cheia de advertências do Senhor. Não vamos recusar isso, pelo contrário, vamos amar o Senhor e guardar a sua palavra. Amém? Senhor, nós queremos te pedir mais uma vez, Senhor, misericórdia sobre nós. Nós te amamos, Senhor, porque tu nos amaste primeiro. O teu amor é inquestionável, Senhor. Mas agora eu quero te pedir por mim e pelos meus irmãos, se existe em nós alguma dessas coisas, se nós estamos tropeçando em alguma dessas áreas, se nós não estamos ouvindo essa advertência do Espírito Santo, por favor, Senhor, hoje, toca no coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Eu quero te pedir também por aqueles que se afastaram, Senhor. Muitos jovens se afastaram nos últimos anos, buscando o prazer e o amor do mundo. Senhor, eles não estão aqui hoje, mas o Teu Espírito Santo pode alcançar esses jovens, Senhor. Nós clamamos pela vida desses jovens, adultos. Não importa, Senhor, todo aquele que caiu na armadilha de Satanás, que deu lugar à carne, que deu lugar ao pecado, que ele possa, nesse momento, estar sendo ministrado pelo teu Espírito Santo e retorne, Senhor, à comunhão contigo. Em nome de Jesus. Nós sabemos que tu és esse Pai amoroso que está pronto para receber de volta os que vêm para ti, Senhor. Nós pedimos, toca na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.